Um copinho plástico, sabe? Daqueles bem simples, com soro de reidratação oral. É incrível pensar que isso pode salvar muito mais vidas num plantão agitado do que, sei lá, um ventilador mecânico super tecnológico.
Ah, com certeza. Mas assim, isso só é verdade se a equipe tiver a técnica certa, né? Saber a hora exata de usar.
Exatamente. E é por isso que a nossa imersão clínica de hoje é totalmente dedicada a quem atua ali na linha de frente do pronto-socorro municipal, Dr. Taminato Tion Ingitariri.
O nosso grande foco aqui.
Isso. A gente vai destrinchar o novo protocolo municipal de desidratação aguda pediátrica de 2026. E olha, a missão não é ficar decorando o fluxograma chato, não.
Não mesmo, até porque na hora do caos, ninguém tem tempo de ler fluxograma, né?
Pois é. A ideia é transformar essas diretrizes num reflexo automático, para quem está no plantão conseguir tomar aquela decisão rápida quando a sala de espera está lotada.
E falando em reflexo automático, acho que a gente tem que começar pela regra de ouro da pediatria de emergência.
Por favor, manda ver.
É o reconhecimento imediato do perigo. Se a equipe bateu o olho numa criança prostrada, que não consegue beber líquidos de jeito nenhum, ou que a mãe relata que quase não tem urina, isso é emergência absoluta.
Não dá para esperar, é correr para intervir.
Exato. Naquele primeiro contato, a meta de quem está atendendo não é bancar o detetive para descobrir se foi vírus, bactéria ou o que causou a diarreia.
A causa primária fica para depois.
O trato gastrointestinal vai demorar dias para desinflamar. Mas, tipo, o cérebro, os rins, o coração daquela criança, eles não têm esse tempo todo. A falência celular acontece muito rápido se a perfusão não voltar ao normal.
Nossa, sim. E para evitar que os órgãos entrem em colapso, a gente tem que barrar o problema lá na porta, na recepção. A triagem é literalmente o coração do nosso pronto-socorro.
Sem uma triagem bem feita, o resto do atendimento desmorona.
Totalmente. Eu, como enfermeira, cobro muito da nossa equipe, sabe? É legal perguntar para a mãe quantas fraldas sujas teve no dia. É, mas isso não define conduta.
Não mesmo. É um dado muito subjetivo.
A gente precisa de números reais. O peso em quilos, por exemplo, é inegociável. Sem o peso, o médico não consegue calcular a dose em mililitros.
E a enfermagem não consegue programar a bomba de infusão, né? Trava tudo.
Exato, vira uma bola de neve. E junto com o peso, a gente tem que medir os sinais vitais, avaliar se a criança está alerta ou letárgica, checar a diurese e olhar a perfusão periférica.
Essa é a verdadeira bússola de risco no PS.
E tem um detalhe, a glicemia capilar. Ela tem que entrar no jogo imediatamente se tiver qualquer sinal de rebaixamento de consciência, convulsão ou jejum prolongado. Mas, mudando um pouco de foco, tem uma coisa na triagem que me tira o sono.
O que seria?
O manguito de pressão.
Nossa, sim! A falsa sensação de segurança que a pressão arterial dá na pediatria é um perigo. Eu sempre digo para nossa equipe que hipotensão em criança é tipo aquele alarme de incêndio que só começa a apitar quando o prédio já está todo em chamas e o teto caindo, sabe?
É a analogia perfeita. Por que esperar a pressão cair no monitor para agir? Bom, é flertar com a parada cardíaca.
Mas, fisiologicamente, por que isso acontece de forma tão mascarada?
É que o organismo pediátrico, ele tem mecanismos de compensação que são absurdamente agressivos. Tipo, quando o volume de sangue cai pela desidratação, o sistema nervoso simpático entra em desespero e dispara uma resposta em massa, aquela descarga de adrenalina gigante.
Isso. O coração acelera pra caramba, gerando uma taquicardia forte para compensar a falta de líquido e, ao mesmo tempo, os vasos sanguíneos da pele, dos músculos e do intestino se fecham
Uma vasoconstrição violenta, né?
para proteger os órgãos nobres.
Exatamente. O corpo joga a toalha para a periferia para garantir que o cérebro e o coração continuem recebendo sangue. Então, quando a pressão central finalmente cai, significa que essa represa toda arrebentou. A reserva de energia zerou.
Ou seja, a hipotensão já é o pé na cova. É a parada iminente.
É um sinal tardio e gravíssimo.
Isso explica porque a gente vê a criança chegar com os dedos super gelados, pálida horas antes de o aparelho de pressão acusar qualquer problema. A equipe não pode ficar refém dos números da pressão, de jeito nenhum. A classificação tem que focar no tempo de enchimento capilar, o famoso TEC. Tem que checar os pulsos, a elasticidade da pele.
É aquele exame do toque, do olho, né? Ver que a saliva tá grossa, o olho tá fundo. É isso que vai separar quem vai ter alta orientada no plano A, quem fica de observação no plano B e quem vai voando para a prancha da sala vermelha.
E essa divisão dita todo o ritmo do plantão, né? Porque se a criança chega esperta, acordada e com a hemodinâmica boa, o jogo é fazer reposição oral segura.
Entremos no terreno do plano A e do plano B.
Isso. No plano A, que é aquela criança sem sinais de desidratação clínica, a jogada é prevenção pura. É dar o SRO, os sais de reidratação oral, depois de cada episódio de diarreia ou vômito, e não parar de jeito nenhum com o peito ou com a comida normal.
Só que o maior desafio aí não é nem a criança, é a família.
A desinformação, né?
Sim. A quantidade de pai e mãe que chega no plantão com garrafinha de isotônico para atleta, refrigerante sem gás, suco de caixinha lotado de açúcar, jurando que estão hidratando a criança, é absurda.
É o marketing da indústria atrapalhando a medicina.
E a gente tem que intervir firme, explicar como o intestino funciona. Porque essas bebidas, elas têm uma carga de açúcar bizarra e uma osmolaridade totalmente errada.
Vira um veneno para o intestino inflamado.
Exato. Pela lei da osmose, quando esse líquido super doce bate no intestino, ele não é absorvido. Muito pelo contrário, ele rouba a água que já estava dentro das células da criança.
Puxa tudo para o lúmen do intestino.
E piora a diarreia de um jeito drástico. Hidratação de verdade só com SRO, que tem a proporção certinha de sódio e glicose.
O que é lindo da fisiologia do SRO é que ele usa aquele mecanismo de cotransporte de sódio e glicose lá na mucosa intestinal. Mesmo com o intestino todo machucado por um vírus, essas bombinhas continuam funcionando e puxam a água para o sangue. É tipo uma medicação de alta performance disfarçada de sorinho caseiro.
Na teoria é lindo, mas olha, na prática da observação, isso consome a saúde mental da nossa equipe. Deixa eu te dar um caso prático que acontece direto.
Manda.
Bebê, 10 meses, pesando 8 quilos. Chega chorando sem lágrima, sede absurda, olho bem fundo.
Sem sinal de choque.
Sem choque. É um quadro limpo de...
alguma desidratação.
Ou seja, plano B cravado.
Perfeito. O protocolo pede SRO 75 ml por quilo. Então a gente faz 8 quilos vezes 75, isso dá 600 ml de SRO.
Isso mesmo, 600 ml para dar uma janela ali de 4 a 6 horas. Só que aí a mãe dá os primeiros dois goles para o bebê e ele vomita tudo, na mesma hora.
E aí a família entra em pânico.
A família entra em pânico. E os colegas mais novos da equipe ficam naquela pressão enorme de decretar que a via oral falhou. O instinto da enfermagem, muitas vezes, é pegar o abacate e puncionar uma veia logo para resolver. Eu mesma, no começo, pensava, por que torturar a criança no copinho se a gente pode botar um soro na veia?
É muito tentador. Mas a gente tem que lembrar que o estômago é uma barreira inteligentíssima. Ele filtra e regula o que entra no sangue. A veia não. A agulha aceita qualquer excesso de volume e joga direto para o coração.
É um risco muito maior.
Demais. E sobre o vômito, ele quase nunca quer dizer que a absorção falhou. Na maioria das vezes, o estômago só está irritado porque foi esticado de uma vez. O volume foi alto ou a mãe deu rápido demais.
Então, puncionar não é a conduta certa aí.
Não. A conduta é técnica e exige calma. Pausa tudo. Espera uns 10 a 15 minutos para o estômago dar uma relaxada e depois reinicia, só que bem mais devagar.
É o que a gente chama de dar fracionado, né? Pegar uma seringa sem agulha e ir colocando quase gota a gota ali no canto da boca. Haja paciência da equipe e da mãe.
Mas é essencial, porque gotejando assim, não estica a parede do estômago. O líquido escorre direto para o duodeno, que é onde a mágica da absorção acontece. Se não tem distensão, não ativa os mecanorreceptores que mandam o sinal de vômito para o cérebro.
Tá, e a ondansetrona? A galera adora pedir uma para cortar o enjoo.
A ondansetrona ajuda muito. Bloqueia a náusea quimicamente. Mas atenção, só depois do médico avaliar. E o mais importante de tudo, parar o vômito com remédio não hidrata o paciente.
Uhum. Se a equipe der o remédio, a criança parar de vomitar, mas ninguém dá o soro na seringa, não adianta nada.
Exato. A criança vai para o choque do mesmo jeito, só que um choque silencioso, sem vômito.
Insistir no soro oral resolve quase tudo. Mas, claro, a realidade do pronto-socorro nem sempre é bonita. Às vezes a gente recebe a criança já no ponto de ruptura.
Quando a perfusão capilar já despencou.
Pois é, tivemos um caso recente. Criança, 3 aninhos, 14 quilos, chegou carregada, letárgica, não tinha uma força nem para gemer. A pele das pernas estava toda mosqueada, parecendo um mármore, sabe? Mão gelada e o TEC, o preenchimento capilar, passando fácil dos 5 segundos.
Nossa, tentar via oral aí é negligência. É perder um tempo que ela não tem.
É gastar o resto de energia que não existe.
Num choque descompensado desse nível, o intestino está sofrendo isquemia. O sangue fugiu de lá. Se jogar líquido no estômago, ele vai ficar parado ali, causando um ilho paralítico. Esse paciente é passagem só de ida para a sala vermelha.
E lá dentro, o bicho pega.
É protocolo ABCD na veia. Oxigênio se tiver hipoxemia e acesso vascular para ontem.
Só que na prática, caçar uma veia numa criança de 14 quilos que está chocada, centralizada e com as veias periféricas invisíveis é um pesadelo. É aí que a enfermagem precisa de autonomia técnica e o médico de agilidade. Tentou acesso periférico rápido e não veio, acesso intraósseo imediatamente.
Não pode ter medo do intraósseo. A medula óssea funciona como uma veia super grossa que não entra em colapso nunca, nem no choque mais grave. E com acesso garantido, a gente entra na grande diferença entre tratar o plano C e manejar o choque.
Essa diferença confunde muita gente na equipe.
E é vital para o coração da criança. Olha só, no plano C, que é a desidratação grave, sem choque, a criança não bebe, mas a perfusão básica está lá. Então a gente hidrata pela veia, mas num gotejamento contínuo, espalhado por algumas horas.
O corpo tem tempo para se adaptar ao volume.
Exato. Agora, o choque dessa menina de 14 quilos é reverter a isquemia em minutos. A gente usa cristaloides isotônicos tipo soro fisiológico a 0,9% ou Ringer lactato, em alíquotas rápidas de 10 mililitros por quilo.
Então, para ela, 14 quilos são 140 mililitros.
140 mililitros em bolos, injetado mais rápido que a veia aguentar.
E aqui eu preciso fazer um alerta muito sério para a nossa rotina de PS. É muito comum a equipe ver a prescrição dos 140 ml, abrir a roldana do soro para correr solto e, tipo, virar as costas para ir atender outra ficha.
O famoso pendura o soro e foge.
Isso. E na pediatria intensiva, conectar o soro é só 50% do trabalho. Os outros 50%, que é o mais cansativo, é ficar colado do lado da maca para reavaliar a criança depois que essa alíquota terminar.
Abandonar a criança nesse momento é um erro gigantesco. A reavaliação é a diferença entre salvar e complicar. A gente não quer só encher o vaso sanguíneo de água. A gente quer ver o TEC voltar para menos de 2 segundos. A pele perdeu o mosqueado, a criança voltar a interagir.
E tem o risco da intervenção, né? O volume rápido é um remédio fortíssimo.
Sim. Um coração de uma criança muito hipovolêmica, ele pode estar fraco. Pode não dar conta de bombear essa enxurrada de líquido que a gente acabou de injetar.
É aí que acontece a sobrecarga. O soro bate no coração, o coração não consegue ejetar para o corpo e a pressão volta toda para o pulmão e para o fígado. A gente pega uma criança desidratada e fabrica um edema agudo de pulmão dentro da sala vermelha.
Uma tragédia iatrogênica. Por isso, acabou de correr os 140 ml, o médico tem que botar o esteta no peito, o pulmão começou a crepitar. A criança começou a respirar rápido, ofegante.
O fígado baixou e ficou palpável.
Corta a infusão na hora. Essa é a genialidade de usar blocos de 10 ml por quilo hoje em dia, em vez daquelas doses cavalaradas de antigamente. A gente freia antes do coração falhar.
Mas digamos que deu tudo certo. A hemodinâmica estabilizou, a cor voltou. Aí a equipe precisa dar um passo atrás e respirar. Porque vômito e diarreia são ótimos para mascarar a bomba relógio, né?
Ah, o piloto automático é o maior inimigo no plantão noturno.
O viés de confirmação. A equipe atendeu 20 gastroenterites seguidas, Quando entra a 21ª criança vomitando, o cérebro já quer preencher a receita de SRO antes de botar a mão no paciente.
E aí a gente perde os casos graves de verdade.
Pois é, uma vez chegou um adolescente com a mãe desesperada, 2 dias vomitando sem parar, muita dor abdominal, super desidratado. Mas, olhando de longe, o padrão respiratório dele estava muito esquisito. Uma respiração funda, ofegante, acelerada. Como se quisesse lavar o pulmão por dentro.
A respiração de Kuzmou.
Isso. A gente foi checar o HGT, a glicemia capilar, porque ele estava vomitando muito e ofegante. E a máquina nem deu número. Só piscou HI, de tão alto que estava o açúcar.
Tratar isso como gastroenterite seria fatal. É o quadro puríssimo de cetoacidose diabética, a CAD. Aquela respiração é o pulmão lutando para jogar dióxido de carbono para fora para tentar diminuir a acidez extrema do sangue causada pelos corpos cetônicos.
E o vômito e a dor na barriga?
Não são do intestino. São reações à acidose metabólica. O manejo hídrico da CAD é super rigoroso. Se a equipe injetar soro rápido demais para tentar hidratar ou baixar a glicose de soco, muda a osmolaridade do cérebro. Entra água no neurônio e faz um edema cerebral letal.
Por isso a investigação clínica tem que ser aguçada. Pode ser KD, mas também pode ser choque por sepse, onde procurar por petequias na pele na hora da triagem muda todo o jogo. Pode ser um abdômen agudo, uma apendicite rompida.
Vômito verde bilioso ou barriga dura que nem tábua é para o cirurgião avaliar urgente. Não é para dar só sorinho. Tem também a dengue, que aqui no Brasil é a grande mimetizadora, né? Causa vômito, dor abdominal e choca por extravasamento de plasma muito rápido.
E aquele alerta crucial para os bebês pequenininhos?
Assim, lactente com menos de 3 meses... Se tiver febre e vômito, a equipe tem que suspeitar de infecção bacteriana grave ou meningite. Não dá para apostar as fichas em é só uma virose com um sistema imune tão imaturo.
Quando esses alertas acendem, a gente dispara a coleta de exames. Pede função renal, eletrólitos, hemograma. Mas olha, uma regra básica da sala vermelha. Ficar caçando veia para tirar sangue não pode atrasar a expansão hídrica. Se o acesso só deu para enfiar o soro, mas não voltou sangue para o tubo, paciência. Fixa o acesso e hidrata a criança.
A prioridade fisiológica é recuperar o fluxo para o coração. O laboratório vai ajudar a ajustar o potássio depois, mas não salva a criança no primeiro minuto.
Mas, superada essa fase de choque e correria, a gente entra na parte que o pessoal costuma relaxar, o destino do paciente. Parar de vomitar não significa que já dá para mandar para casa, nem de longe. Para ter uma alta com responsabilidade, a criança tem que ter um TEC perfeito, tem que ter urinado dentro do PS e a tolerância ao soro oral tem que estar bem firme. Só que a clínica pura, se for cega para a realidade social, é perigosa.
Avaliar o contexto familiar, né?
Com certeza. No serviço público, a gente dá alta para uma família que mora lá na zona rural, sem carro, dependendo de ônibus que passa de 4 em 4 horas, se esse bebê piorar às 3 da manhã e eles não tiverem como voltar, é uma tragédia anunciada. O entendimento dos pais sobre os sinais de alarme e a logística da família são critérios médicos de alta.
Fundamental. E se não tiver condições de alta, ou se a criança não saiu do choque, falhou totalmente na oral ou tem sepse, aí é ligar para a Cross. Acionar a regulação para transferir. A vaga zero é só para risco iminente de morte, para forçar internação num centro avançado.
O grande problema é que muita gente acha que pedir a vaga zero é um botão de pause. Ah, pedir a vaga, cruza os braços e espera a ambulância. Negativo. A hidratação, a ventilação e a reavaliação não param até a equipe de transporte assumir fisicamente. E nesse momento de entregar o paciente, a gente toca na ferida de muito pronto-socorro.
O prontuário.
O pesadelo da documentação. Evolução de enfermagem e anotação médica não é burocracia para gastapapel. É um mapa de sobrevivência. Na pressa, o pessoal deixa em branco. Imagina a criança chegando na UTI de outro hospital sem ninguém escrever que ela já tomou 60 ml por quilo de soro. A UTI repete a dose e afoga a criança em minutos.
É um perigo. A admissão tem que ter o peso.
O médico tem que prescrever em mililitros exatos. Nada de escrever correr meia bolsa.
E a enfermagem tem que anotar cada ml que entrou de SRO, de soro, na veia, a hora exata, se fez xixi e, principalmente, como o paciente respondeu depois de cada alíquota.
O prontuário tem que falar pela criança na hora da transferência.
Um prontuário impecável salva neurônios e vidas.
Olhando para trás, sabe, acho que a maior vitória do protocolo de 2026 é mastigar a matemática do volume. Ele tira a ansiedade do cálculo da cabeça da equipe para todo mundo poder focar no que realmente importa, que é olhar para a criança.
Exatamente, fica de olho na respiração, na cor da pele, no brilho da mucosa. O protocolo devolve o tempo para a gente observar. E isso me faz pensar muito para quem está ali lutando nas madrugadas no PS. A gente sempre sonha com monitores caríssimos e medicações de outro mundo para salvar os casos graves. Mas a melhor ferramenta para evitar que o órgão fale é de uma simplicidade absurda.
É o básico bem feito.
A diferença entre a criança ir para casa bem ou acabar entubada na emergência está na nossa persistência. Ter a paciência de puxar o SRO na seringa, conversar com a mãe, dar gota a gota, monitorando aquele enchimento capilar de perto. Isso sim é medicina avançada de verdade. O domínio dos fundamentos básicos.
É o julgamento clínico refinado, né? Salvando vidas de forma inteligente.
Criança prostrada que não bebe ou urina pouco. Trate como emergência.